Perdoe-me pelo atraso, só Deus sabe como eu não cheguei atrasado. Porque as condições do deslocamento foram heróicas. A monitora que veio comigo disse que nunca mais entra no meu carro. E olha que ela não me conhecia. É porque ela é meio assim, despotencializada, e ela foi esbranquiçando ao longo do caminho. O dia começou no Guarujá. E na hora de voltar, teve comboio. Aí eu fui dar uma palestra na Globo, na Berrini. Aí saí da Globo 5h25 e às 6 tinha aula no Matos Filho, lá na Paulista, na Promatre. Ô, valeu. Cheguei 6h05, mas como que eu cheguei? Eu deixei o carro nos Estados Unidos e subi correndo. Aí então eu desci com a monitora correndo agora. E vim vindo, velho. Vim... Porque a gente não entrega nunca, cara. Aqui é trabalho. É... Dentro daquela reflexão sobre o campo, faltou esticar um pouquinho a ideia... É, da ética. Então é claro que se você imaginar que num primeiro momento você tem um fulano chamado Platão, e que no final das contas o que é que Platão vai nos ensinar? Que é... O certo e o errado da vida e da convivência dependem de ideias que transcendem a vida e, portanto, são ideias absolutas, quer dizer, não são relativas a nada e, portanto, o que é justiça 5 séculos antes de Cristo, como hoje, como em Assunção no Paraguai e em Vladivostok, para burgueses e proletários, bichas e tarados, não importa, não é relativo a nada, não é? Perspectiva, então, de um mundo ideal, não é? E de um mundo sensível, aonde os problemas aparecem, não é? Se você imaginar que ele vai parir um discípulo, que é mais um aluno do que um discípulo, que vai propor que os problemas, não é, éticos do cotidiano, eles devem ser regidos por uma harmonia cósmica, não é, colocar-se em harmonia com um universo, você percebe que daqui para cá a referência baixou de degrau, né? Por quê? Porque isso aqui, o mundo das ideias, se caracteriza por quê? Pelo fato de não depender, né, dos encontros materiais, né? O mundo das ideias transcende a matéria. Ora, esse cosmos grego, espécie de mundo harmônico que nos convida a que nos harmonizemos com ele, esse cosmos grego já é o mundo da matéria. Então a referência é uma referência transcendente em relação ao homem, mas imanente em relação ao mundo. Aqui é transcendente em relação ao homem e em relação ao mundo. Então descemos um degrau. Aristóteles, digamos, nos propõe uma referência ética mais próxima de nós. Estãozinho mais próximo. Né? Vento venta, maré mareia, o sapo sapeia, eu dou aula e você você assiste a minha aula. E tudo em ordem, né? Já está mais próximo de nós do que uma certa definição de justiça a ser buscada, né? Ser buscada. Aí você tem o pensamento cristão. De certa maneira, o Deus cristão, né, ele vai nos oferecer a referência para os problemas éticos do cotidiano, porque Deus tem uma missão para nós, Deus nos deu talentos, Deus então tem, digamos, uma relação conosco, e conversando com Ele podemos descobrir o que Ele quer para nós e podemos, de certa forma, mobilizar os nossos talentos em busca do que Ele espera de nós. Então você percebeu, esse Deus aí, a gente tinha descido um degrau, a gente volta a subir um degrau, mas aí Deus mandou seu filho, aí de certa maneira, esse Deus mais Cristo, Cristo tangibiliza um pouco, né, essa referência ética de que tanto precisamos. Ora, quando chega na modernidade, a reflexão sobre o certo e sobre o errado vai depender mais de nós do que dependeu em outros momentos. E aqui poderíamos fazer um inventário de propostas. Comecemos por Maquiavel. E é claro, o que é que Maquiavel vai nos ensinar? A ação é boa quando você alcança o que quer. Em outras palavras, a ação é boa em função do seu efeito. É? Eu, Clóvis, o que, que eu quero? A glória. Tranquilamente. A glória é o meu fim. Fim de finalidade. Ah, o senhor não pensa nos seus alunos? Nunca. A não ser como instrumento para a minha glória. Entendeu? Porque é você que me aplaude. E não há glória sem o aplauso do outro. Só isso. Não, mas o senhor não gosta de mim? Assim, enquanto me aplaudir, eu gosto. Ah, não é possível, você não está falando a verdade. Foda-se. Aqui é Maquiavel. Então, a ação vale pelo seu efeito. Ora, o que é que define o efeito em relação à ação? Está fora. Está fora. O efeito está fora. O efeito é efeito, não é ação. Né? Quer dizer, uma coisa é a minha aula, outra coisa é a tua alegria. Então você percebeu que, de certa maneira, nós continuamos com uma referência que transcende a vida, porque depende dos efeitos eventuais. Né? Então, eis aí o pragmatismo de Maquiavel. Só pode viver bem quem consegue o que quer. Está perfeito? Como é que você está? Beleza? Só pode viver bem quem consegue o que quer. Portanto, aquele que quer uma coisa e não consegue, não pode dizer que viveu bem. Não é? Eu quero a glória, a minha aula é boa se me der a glória. Age bem aquele que consegue o que quer. Claro, um profissional da política quer o poder, senão não é profissional da política. Então, o profissional da política governa bem quando aumenta o poder que tem. E você dirá, e eu? Você conta como meio. Se a tua alegria for condição para ele aumentar o poder, então ele tentará te alegrar. Se não, não. Porque o jogo da política é o jogo do poder. Ah, mas e o bem comum? O bem comum não tem nenhuma relevância, a não ser como meio para aumentar o poder. Porque o que o profissional da política quer é o poder. É gozado como alguns de vocês me olham estranho. Não devem fazer assinatura de jornal. Assine um jornal, né? Isso vai te ajudar a dar razão a Maquiavel. Ou você não percebeu ainda que a única coisa que o profissional da política quer é o poder. Então, é claro, quando ele alcança o poder, ele agiu bem. Quando ele não alcança o poder, ele agiu mal. Isso pode parecer estranho, mas é assim. Vou te dar um exemplo, né? É gozado... Eu sou uma pessoa fantástica, porque eu consigo ter amigos de todos os espectros possíveis, inclusive pessoas que pensam muito diferentemente de mim, mas né, isso é que dá não ser dogmático. 1989, né, Lula versus Collor. Né? Então, saco vermelho na mão,
pegando dinheiro para a campanha. Acredite nisso. Brasília, saco vermelho na mão, pegando dinheiro para a campanha. Vamos lá, dessa vez vai dar, o Brasil vai mudar, é foda. Abaixa a burguesia, corno do caralho, você vem da puta e tal. Maldito playboy do inferno e tal, e coisa, e vão embora e tal. E vai, e vai, e vai. A Rede Globo asquerosa, onde eu fui dar palestra agora tarde, agora porque Rede Globo asquerosa, monta o debate, fode o meu candidato. Meu senador, a gente perde, acorda Maquiavel. E aí, cara, puta campanha. Ganhou, perdeu, perdi. Uma bosta de campanha. Né? Sai o playboy, entra o engomadinho uspiano, derrota 2, derrota 3. De repente, sai as bandeiras, sai a verdade, sai as ideias, sai tudo e entra o quê? Bichinho de pelúcia, a estrelinha do coiso, é, entra Armani, Barba Parada, Duda Mendonça e o caralho. E agora? Agora ganhou, agora foi boa a campanha. Mas e aquela verdadeira? Foi uma bosta, perdeu. Pragmatismo de Maquiavel. É bom quando ganha, é ruim quando perde. Ficou claro? Difícil de engolir. Proposta de Maquiavel. É bom quando ganha. Estou insistindo nisso, porque eis aí alguma coisa que ajuda a entender o que nós estamos querendo discutir. Esse é o pragmatismo. Naturalmente, isso aqui, na hora que você diz, eu agi bem, quando conquistei o que eu queria, a pergunta é o outro, resposta, meio para a vitória. Isso produz um desconforto enorme, né? Como é que o outro pode ser meio, apenas meio, para eu conseguir o que eu quero? Então, naturalmente, surge aqui o pensamento utilitarista. Bom, mais ou menos contemporâneo, Mill, né? Bentham. E o que, que eles vão dizer? A ação é boa, mas não porque eu me dei bem. Não. A ação é boa porque ela teve como efeito, a felicidade do maior número. De novo, a felicidade do maior número está na ação? Não, está fora. O critério continua transcendente. Né? Olha só. Mundo das ideias, cosmos, Deus, vitória de quem age e alegria do maior número são referências externas ao agente e que serviram ao longo da história de parâmetro para saber se você foi eticamente legal ou não. Qual é a graça disso aqui? A poesia, né? Felicidade do maior número, velho, é um negócio, uma coisa de inglês mesmo, né? Que invade a Índia com um terno branco. Eu vejo, né? Guarda-chuva branco, né? E como é que a conduta é boa quando patrocinar a alegria do maior número, que é a inglaterização do mundo, né? Assim, né? Como a globalização é a americanização do mundo, teve uma época que a Inglaterra tinha a mesma pretensão. Então, claro está que a felicidade do maior número, definitivamente, nunca ninguém descobriu do que se tratava. Né? Mas continuamos com um problema. Né? A ação vale pelo seu efeito. Né? E aí, é claro, vai aparecer um fulano chamado Kant e que vai dizer o óbvio. Isso aqui chama utilitarismo. Ah, professor, Maquiavel eu enxergo bem na luta política. Agora, isso aqui eu não vejo muito. Vê sim. Você nunca ouviu falar em responsabilidade social das empresas? Então, o lucro está aqui. Né? Você pega um CEO para Maquiavel, agiu bem? Lucro? Bateu a meta? Aqui. Agora, e o resto? Ah, distribuiu salsicha em favela, né, croquete, deu, sei lá, catavento para criança, operou fimose em índio. Operou fimose em índio? Ué, a minha aluna, aliás, uma aluna de extraordinária, saiu da faculdade
foi minha aluna, foi minha orientanda, certo? Saiu da faculdade e foi trabalhar numa empresa preocupada com a ereção masculina. Consagrada com isso. E aí o primeiro projeto de responsabilidade social foi fazer operação de fimose em índio no Xingu. Aí eu perguntei, mas eles querem? Né? Ela disse, o índio não sabe o que quer. O próprio direito diz, o índio é relativamente incapaz, sei lá o quê. O índio não sabe o que é. Eu falei, você vai pessoalmente fazer esse trabalho? Ela disse, vou. Eu falei, pois nesse caso, eu já estou adquirindo o meu cocá. Não é porque você não tem noção do naipe da responsável pela responsabilidade social. Operar fimose em índio no Xingu é muito bacana, porque o índio não sabe muito bem o que ele quer. Né? Agora, o que é que Kant vai dizer? A ação é boa quando? E o que Kant vai dizer é muito legal. Você não pode dizer que uma ação é boa pelo que acontece depois.
Essa é a ideia.
Veja o seu bacana.
Jovem,
responsável pelo fígado do mundo.
Você não pode dizer que uma ação é boa pelo que acontece depois. Por quê?
Isso é imediato?
Ela tem que ser boa para ser feita.
Claro, companheiro! Como é seu nome?
Fábio.
Fábio, inscreva-se já no vestibular do curso de filosofia. Como é que você pode julgar a ação pelo efeito se o efeito vem depois? Como é que você vai agir? Você percebeu? Não tem como antecipar o efeito. Razão pela qual a ação tem que depender de uma variável que não é o seu efeito. E depois, não é bem por isso que ele disse isso, não. Eu quis só encher a tua bola para você ficar feliz. Mas, na verdade, quando você age e a tua ação é julgada pelo efeito, o que, que acontece normalmente com os efeitos? Eles dependem de muito mais causas do que a tua ação. E você acaba pagando o pato sozinho. Não sei se você entendeu. É o que o direito chama de concausas. É bem legal. Eu lembro só de 3 ou 4 coisas da faculdade de Direito e eu gosto de lembrar, porque senão, esquecendo tudo, é possível que eu perdendo totalmente a memória, eu perca a vida de vida. Né? Então eu lembro que mora é a delonga ou atraso no cumprimento da obrigação. E tem como causa. E funciona assim, ó. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aula sobre felicidade. É a mais triste das aulas. Aí o aluno já veio para a aula deprimido. Certo? Aí ele ouviu o que eu falei sobre a vida e sobre a felicidade e tal coisa. Ele saiu dali e decidiu abreviar a existência dele. Você percebeu, companheiro? Ué, teria abreviado se eu não tivesse dado a aula? Talvez não. Por outro lado, não foi a aula a única responsável por ele ter abreviado a existência. Ora, se a ação vale pelo seu efeito, eu tenho que pagar o pato sozinho. Aliás, todo mundo tem que pagar o pato sozinho dele ter abreviado a existência. Acho que você entendeu, não parece justo. Afinal de contas, a minha aula foi uma gota, né, num oceano de angústia, num oceano de privação emocional, num oceano de abandono, num oceano de tristeza. A minha aula foi uma gota que permitiu a esse rapaz tomar essa sábia decisão. Mas eu não posso pagar o pato sozinho. Acho que ficou claro. Não dá para julgar a ação pelo seu efeito. O pragmatismo é uma falácia. Sem falar que os efeitos não param. Efeito que gera efeito, que gera efeito, que gera efeito, que gera efeito, que gera efeito. E, portanto, eu não tenho como aferir a ação pelos efeitos. Porque eu teria que arbitrariamente definir até quando... Sabe? Entende o que eu estou dizendo? Não. A minha ação... Isso parece meio letárgico. Você trabalhou muito hoje. A ação gera efeito. Né? Imaginar, a aula gera alegria do aluno. O aluno chega em casa e conta para a mãe. Né? Então tem o efeito 2, alegria da mãe. Efeito 3, a mãe vai assistir aula. Mãe vai à aula. Até aqui tudo bem, né? Show de bola, aula do caralho. Só que quando a mãe vai à aula, ela é contaminada pelo tédio absoluto. Percebeu? Eu pergunto a você, a aula vai ser julgada pela alegria do aluno, pela alegria da mãe ouvindo o aluno, pelo fato da mãe ter ido assistir a aula, ou pelo tédio que a mesma aula determinou? Acho que você entendeu, acho que você percebeu, os efeitos não são confiáveis. Portanto, a boa ação não pode depender do efeito, tem que depender da boa vontade, da boa intenção. E isso é outra coisa. Isso é intencionalismo, não é pragmatismo. O que importa é o que eu quero que aconteça, e não o que acontece efetivamente. O que importa é o que eu estou pensando em termos de transformação do mundo. O que importa é o que eu gostaria que acontecesse, e não o que acontece. Esse é o intencionalismo kantiano. O que importa é a boa vontade. Eu acho que você percebeu que eis aí uma referência que de todas essas é a mais imanente ao agente. A ação depende de uma boa vontade. Se você quer que aconteça, faça. E se não acontecer? Não é problema seu. O efeito não é referência. Eu não sei se você entendeu, mas na moral kantiana não haveria homicídio culposo. Porque se eu não queria, estou dirigindo meu carro, de repente, alguém entra na frente e eu mato, eu produzi o efeito, mas eu não queria matar. Como a moral é intencionalista, só conta o que eu queria que acontecesse. E por que Kant acha que tem razão? Porque o que você quer que aconteça é a única coisa que você pode controlar completamente. Né? O efeito você não controla, mas o que você quer, você controla. E é isso que deve pautar a tua ação. Beleza? Até aqui? Muito bem, mas é claro que a história do pensamento não acabou aí. O século XIX chega. E o século XIX vai nos contar o quê? A referência para o certo e para o errado vai depender. Você tem aqui um problema, aqui o seu cotidiano, e qual é a referência para o certo e para o errado? E o século XIX é o século que aparece a sociologia. E o que é que a sociologia vai nos propor no lugar de tudo aquilo? O certo e o errado é uma decisão social. É um fato social. A ética é um fato social. Né? Quando Durkheim fala sobre ética, ele fala sobre ética como fato social. É a sociedade que decide sobre o que é certo e sobre o que é errado. Muda a sociedade, muda o que é certo e o que é errado. A sociedade é a referência a partir da qual eu posso identificar se eu estou agindo bem ou agindo mal. A sociedade é a instância legítima de definição do que é certo e do que é errado. Ficou claro? Então é claro que, se numa sociedade eles extirpam o clitóris para a mulher não ter prazer, isso é uma regra social, culturalmente explicável. Tá certo? Tá bom? Ora, a partir daí, como é que eu melhoro a explicação? Como é que eu melhoro a explicação do certo e do errado a partir de uma perspectiva sociológica? Em outras palavras, o que eu tenho que investigar na sociedade para compreender melhor os processos de decantação dos valores? Como é que eu faço a genealogia dos valores examinando a sociedade? Como que eu faço? E a resposta que darão os sociólogos é uma resposta comum. Para você melhorar a tua competência na investigação da onde veio o certo e o errado, você tem que cortar a sociedade de maneira a focar melhor aonde aquele valor surgiu. É cortando a sociedade. Por quê? Porque se você quiser saber como deve se dar uma aula de filosofia,
Você não precisa perguntar para uma pessoa que vende amendoim na rodoviária de Curitiba. Por quê? Porque ela não participa dessa definição. Se você quer saber como é que um juiz deve dar uma sentença, você não tem por que perguntá-la no Hospital Albert Einstein para quem faz transplante de fígado. Se você quer saber como é que um pintor deveria pintar para ser vanguardista, você não tem que perguntar para mim, que não entendo picas de pintura. Se você quer saber qual é o valor, sei lá, de uma obra cinematográfica, não adianta nada perguntar para o Rogério Ceni. Né? Se você quer saber, portanto... Então perceba que eu preciso encontrar na sociedade aonde está o problema. Eu preciso, de certa maneira, como numa cebola, eu preciso encontrar aonde mais provavelmente está a gênese dos valores que eu estou investigando, como numa cebola. Procura me entender, né? Então, nesse sentido, eu vou mais longe, né? Vamos imaginar que, olha, alguém faz uma tese, né? Uma tese sobre a Rede Globo. Está aqui. Aí está aqui o mundo. Eu vou falar, bom, está aqui a tese. Qual o valor da tese? A tese é boa? Bom, é a sociedade que decide o valor da tese. Né? Bom, e está aqui o mundo. Aonde exatamente eu vou procurar? Não é todo mundo que gosta disso. Não é todo mundo que se interessa por isso. Não é todo mundo que participa disso. Não é todo mundo que coisa isso. Então perceba que eu tenho que identificar o lugar aonde mais provavelmente os critérios de uma boa tese são discutidos e definidos. Eu tenho que procurar. Esse é o trabalho do investigador. É tentar encontrar no meio de um universo social gigantesco o lugar onde mais provavelmente está a gênese do valor acadêmico de uma obra. E para responder tudo isso, você vai encontrar a resposta do materialismo histórico. E o que é que vai nos propor Marx? Se eu quero saber o valor de qualquer coisa, eu preciso partir da premissa que as coisas aparentes do mundo que merecem o nosso valor, essas coisas são superestrutura. Elas não se explicam por elas mesmas. Então, o valor de um artigo jornalístico, o valor de uma sentença, o valor de uma obra de arte, o valor de uma tese acadêmica, o valor de qualquer coisa, não se explica por ela mesma. Por quê? Porque eu preciso de uma referência desde Platão até aqui. E qual é a referência do valor das coisas? É a infraestrutura econômica. É a infraestrutura econômica. Em outras palavras, é a economia da sociedade o lugar privilegiado para achar os valores das coisas do mundo. É a economia, é a produção de bens. Então, se você quer saber se o padre Marcelo faz bem ou faz mal o que ele faz, saiba que a resposta está na produção de bens materiais. Se você quer saber se o STJ julga bem as lides que chegam até ele, saiba que a resposta está na produção de bens materiais. Se você quer saber se o professor Clóvis dá uma boa aula na Casa do Saber, saiba que a resposta está na produção de bens materiais. Aí você olha e diz, não entendi porra nenhuma, o que tem a ver a produção de bens materiais a ver com o valor de tudo isso? E a resposta que Marx dá é simples. Na hora de produzir bens materiais, você tem dois grupos,
a burguesia e o proletariado. A burguesia é dona dos meios de produção, o proletariado vende o trabalho para poder participar do processo econômico, e, portanto, a relação de conflito entre burguesia e proletariado é o que explica o valor de todas as coisas. A luta de classe é o motor da história. A luta de classe é a base para entender o valor de todas as coisas. Em outras palavras, a aula que o professor Clóvis dá na Casa do Saber, a própria existência da Casa do Saber, só é explicável pela relação conflituosa entre burguesia e proletariado. Então, se você quer saber, claro, ele me olhou com cara de... não entendi a relação. Ué, meu Deus, como que não entendeu a relação entre burguesia e proletariado? Né? É a burguesia e o proletariado, é a luta de classe, o espaço que ajuda a definir o certo e o errado. É a burguesia e o proletariado. Então existe o quê? Existe um jeito burguês de atribuir valor ao mundo. E esse jeito burguês de atribuir valor ao mundo vai, de certa forma, ser espargido, né? Vai ser universalizado. O jeito burguês de atribuir valor ao mundo vai ser, de certa forma, estendido para as zonas não burguesas da sociedade através dos meios de difusão e de imposição dos valores burgueses. E a partir daí, eles se tornarão universais, como se fossem uma verdade absoluta e indiscutível. Acho que você entendeu o que eu estou dizendo. O que a classe dominante diz que é bonito, acaba sendo bonito graças ao Faustão. Né? O que a classe dominante acaba dizendo que é um corpo belo, passa a ser um corpo belo graças às paniquetes. Né? O que a classe dominante acha que é uma boa aula, passa a ser uma boa aula graças à Casa do Saber. Porque, olha, o senhor está comparando a Casa do Saber com as paniquetes? Não. Preciso guardar as devidas nuances. Mas a burguesia tem os espaços de consagração do que é bom e do que é ruim. A burguesia tem, portanto, o controle das instâncias sociais de divulgação e definição do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, do que é bonito e do que é feio, e assim por diante. Portanto, se você quiser entender o que é bonito e o que é feio na sociedade, você tem que entender de que maneira a burguesia oprime o proletariado. Marx. Até chegarmos a Bourdieu. E o que é que Bourdieu vai dizer? Não sei se é só isso. Não sei se é só isso. Que gás, né? Que esforço. Isso é do tempo que eu dava aula. Que esforço. O que é que Bourdieu vai dizer? Na hora que você tem um certo... um problema existencial qualquer, está aqui o seu cotidiano, você precisa de uma referência. A referência é a sociedade, porque ele é um sociólogo. Mas dizer que é a sociedade é dizer uma coisa muito grande. É quase não dizer nada. Então Bourdieu vai tentar encontrar o orbital, vai tentar encontrar o lugar mais provável de explicação dos valores das coisas. E o que é que o Bourdieu vai dizer em relação a Marx? Que dividir a sociedade em burguesia e proletariado é muito útil para entender muita coisa e completamente inútil para entender muitas outras coisas. Não sei se você me entendeu. A divisão da sociedade em classes sociais ajuda a entender muitos valores que nós respeitamos, mas não ajuda em nada a entender tantos outros valores que a gente respeita também. Está perfeito isso? Em outras palavras, Marx está para o pensamento social contemporâneo como a roda está para Lamborghini. Está perfeito? A divisão da sociedade em classes é legal? Desculpa aí. A divisão da sociedade em classes é muito legal, mas ela não explica tudo. E eu posso, diz Bourdieu, encontrar um jeito de explicar melhor os valores que estão na sociedade pela sociedade, mas melhor do que dividir a sociedade apenas em burguesia e proletariado. Por quê? Porque muito do que acontece na sociedade não se deixa explicar pela luta de classe. A luta de classe é muito bacana para explicar muita coisa e muito inútil para explicar muitas outras coisas. Então, perceba,
o conceito de campo aparece aí. Nossa, cara. Nunca você vai encontrar alguém que fizesse isso para você. Eu não sei se você percebeu, mas eu comecei do mundo das ideias de Platão. Eu passei para o cosmos aristotélico. Eu passei para o Deus cristão. Eu passei para a vitória pragmática. Eu passei para a responsabilidade social e o bem comum. Eu passei pela vontade, pelo voluntarismo kantiano. Eu passei pela luta de classe e eu cheguei no campo. Eis aí uma referência para entender os valores dominantes em circulação num determinado espaço. Em outras palavras, se o problema for a tese, o campo é o acadêmico. Se o problema for o filme, o campo é o do cinema. Se o problema for uma jogada do centroavante, o campo é o futebolístico. Se o problema for uma sentença do juiz, o campo é o jurídico. Se o problema for uma decisão de um empresário, o campo é o econômico. E se o problema for uma estratégia de marketing eleitoral, o campo é o político. Eu espero que você tenha entendido que Marx está para Bourdieu, como a roda está para Lamborghini. Em outras palavras, graças ao conceito de campo, eu consigo identificar o orbital mais provável, aliás, orbital mais provável é um pleonasmo, porque o conceito de orbital nasce pela probabilidade de um elétron se encontrar. O campo é o orbital dos fenômenos sociais. Quer dizer, aonde mais provavelmente eu consigo explicar as coisas. Se eu tenho valores sociais, eu só conseguirei explicar a gênese desses valores sociais a partir do campo específico em que esses valores valem. Por quê? Porque fora do campo, o valor acadêmico não tem valor. Certo? Não sei se está me acompanhando. Quer dizer, eu tenho o título de livre docente. É um valor. Academicamente, é um caminhão de valor. Fora do campo acadêmico, é um X. É um X, não tem valor nenhum. Então, por que que o campo é o espaço legítimo de investigação da gênese dos valores sociais? Porque é só no campo que os valores valem. Fora deles, os valores, eles são difusos. Difusos e confusos. E é por isso que o campo é o instrumento sociológico legítimo para estudar o quê? O surgimento do certo e do errado. Eu queria passar um paralelo, antes de fechar esse ponto, com Habermas. Habermas é muito legal. Eu sinto que Habermas é um irmão para mim. Porque quando Bourdieu morreu, ele que assinou o artigo na mesma página. Eu fiquei muito feliz. Habermas é um pensador de envergadura mundial. E eu sou completamente desconhecido. Mas Habermas diz coisas que vale muito a pena você considerar aqui. Porque são pensadores contemporâneos, Habermas e Bourdieu. E o que é que os distingue? Habermas tem um conceito. E o conceito de Habermas é o conceito, o principal conceito de Habermas é o conceito de espaço público. Ora, espaço público, ou alguns traduzem por esfera pública. Ora, o que é um espaço público? Presta atenção aqui. Porque se não aprender isso comigo, eu vejo poucas chances para você. O espaço público é um espaço abstrato como o campo. O espaço público
é a possibilidade e a necessidade que os agentes sociais têm de interagir, de se apresentar e de defender seus pontos de vista, o que quer dizer defender os seus valores em aliança com outros e em contradição com terceiros. Segundo Habermas, o espaço público democrático é a condição de emancipação da sociedade. Isto é, é a condição para que o homem consiga trazer para si as rédeas da sociedade no sentido de uma definição de para onde queremos ir. O espaço público, portanto, é um espaço em que todos, através da exposição de si mesmo, através da aparição pública, através, digamos, da apresentação de si, nós conhecemos as diferenças que temos em relação aos outros e, de certa maneira, isso nos ajuda a nos conhecer melhor. O espaço público, portanto, é um espaço aonde decantará o melhor argumento, decantará o melhor valor, decantará o melhor ponto de vista, decantará, digamos, a melhor ideia para aquele mundo e para aquele espaço, né? Para, digamos, o melhor caminho a ser trilhado por aquele coletivo. O espaço público é um espaço de enfrentamento com vistas a um pacto, com vistas a um consenso, né? Em função de uma deliberação coletiva sobre para onde queremos ir. Espaço público. Então aí você olha para mim e diz, qual a diferença entre o espaço público habermasiano e o campo de Bourdieu? A diferença é enorme. E por quê? Procura me entender. Bourdieu é um cientista social. Bourdieu, portanto, estuda a sociedade como ela é. Bourdieu, portanto, não tem a menor preocupação de dizer para onde queremos ir, para onde temos que ir. Bourdieu nunca foi filósofo. Então, quando Bourdieu propõe o conceito de campo, ele propõe uma noção para estudar a sociedade como ela é. Ora, o campo é um espaço de luta, de enfrentamento. E esse espaço de enfrentamento é um espaço de dominação. E, portanto, quando Habermas fala que todos vão apresentar os seus argumentos, e daí todos vão decidir qual é o melhor argumento, e todos vão assinar embaixo o melhor argumento, e todos vão estar de acordo com o melhor argumento, e vão todos estar felizes com o melhor argumento, ora, Bourdieu só pode olhar e dizer, mas aonde, cargas d'água, você viu isso acontecer? Sabe quando existe consenso? É quando, não é? Você tem um na frente e o outro atrás e um tubo de gel, né? Não é claro? Esse é o consenso. É o caracu, né? É o consenso, o caracu. Eu domino e você é dominado. Eu ganho e você perde. Eu mando e você obedece. Eu ganho e você perde. Eu tenho um ponto de vista que prepondera e o seu não prepondera. Isso aí, quer chamar de consenso, chama. Mas o campo é um espaço de dominação, de poder. Um manda e o outro obedece. Entendeu? Ora, vamos todos dar as mãos e encontrar o melhor caminho? Nossa, velho, só falta um violino para acompanhar. Tá certo? É? Então, Habermas é, curiosamente, um pensador humanista que quer é muito bem intencionado. Certamente ele é muito melhor pessoa do que Bourdieu para conversar. Ele deve ser um vovô fantástico para os netos dele. Vamos todos sentar, todo mundo fala, todo mundo expõe o seu ponto de vista, e aí todos vamos entrar num acordo de qual é a melhor maneira de conviver. Porra, velho, legal. E agora, que tal a do português, né? É, porque no mundo da vida, no mundo da sociedade, o que acontece é que os valores decorrem de um processo de dominação e de imposição do interesse de uns sobre o interesse de outros. Tá perfeito? Então, veja só. Habermas e Bourdieu,
né? Podíamos botar aqui luta de classe, campo e espaço público, né? Como referência para a ética. Ética do espaço público, ética da discussão, ética da comunicação, ética do discurso. São palavras equivalentes para a teoria moral habermasiana. Então, o que é que Habermas vai nos propor? O espaço público é o espaço legítimo de deliberação coletiva sobre os valores legítimos, os melhores argumentos e pontos de vista com vistas a uma humanidade melhor. O que dirá Bourdieu? O campo é um espaço em que uns mandam, outros obedecem, uns fodem e outros estão fodidos, uns preponderam e outros sucumbem, e assim por diante. E você dirá, qual dos dois será, explica melhor as coisas como elas são? E qual dos dois será, é mais útil para que a humanidade seja melhor? Porque percebe, cada um na verdade quer uma coisa. Habermas, no final das contas, o que ele quer é que as pessoas possam participar mais do debate. O que ele considera fundamental para a democracia. Que as pessoas tenham condições de participar e decidir coletivamente. Porque mesmo quando o teu argumento não prepondera, você tem que aceitar que o argumento contrário é superior ao seu. E aí você se convence. O espaço público é um espaço de convencimento. Fundamentalmente, enquanto que o campo é um espaço truculento de dominação. Até aqui, a primeira metade. Na segunda metade, a gente continua. Bom intervalo. 10 minutos, porque Bourdieu não aceita um segundo de atraso. Quando você pertence a um campo e você joga o jogo, muita coisa que você faz é visando os troféus do campo. E quando eu digo visando, eu quero dizer, você articula meios e fins. A isso chamamos estratégia. Ações que passam pela sua cabeça e que têm como consequência imaginada uma aproximação dos troféus. E quem diz uma aproximação dos troféus, diz ganho de capital específico do campo. Você se lembra de uma semana atrás, todo campo tem um capital específico. Espécie de recurso que só vale naquele campo para a obtenção daquele troféu. Falamos de campo acadêmico, campo político. O capital acadêmico e o capital político são mesmo incomparáveis. Daí tanta irritação quando um profissional da política pretende invadir a academia, mesmo quando ela é a Academia Brasileira de Letras. Então o Sarney é acadêmico. E isso produz raiva. Por muitas razões. Mas uma das razões é essa. É que existe uma suposição de que ele teria conseguido converter o imenso capital político, que é o dele, em capital acadêmico. O que seria de uma heresia inaceitável. Se ele escreve bem ou se ele escreve mal, vai-se lá saber o que isso quer dizer. Mas o fato é que os capitais, eles são de uma
dramática especificidade. Porque eles só valem mesmo no orbital que lhe corresponde. A estratégia é isso. A articulação de meios, a disponibilização de capitais para a aproximação progressiva do troféu. Se você preferir, a estratégia é a acumulação de capital para a acumulação de capital. A estratégia é você mobilizar energia para conseguir mais recursos. A estratégia é a organização dos próprios recursos com vistas a dispor de mais recursos. Vontade de potência, dirá Nietzsche. Alegria que busca alegria, tesão que busca o tesão. Potência que busca a potência. Potência que quer mais potência. E quando tudo isso é consciente e orquestrado pela consciência, recebe o nome de estratégia.
Mas poderia também ter o nome de manipulação, de corrupção.
Né? Não, aqui... Assim, claro, mas eu me refiro só a você verificar quais são as tuas condições. Vamos imaginar que eu queira ter mais prestígio acadêmico. E eu vejo aonde eu estou, eu vejo quais são os meus pontos fortes, e eu desenvolvo um plano de ações para alcançar o que eu quero alcançar. Estratégia. Então, os campos são espaços em que os agentes sociais articulam meios e recursos para obter troféus específicos. E são conscientes disso. Então, todo campo social é um espaço de estratégias. Mas algumas não são aceitáveis. E é exatamente isso. A especificidade do campo também se dá na interdição. É o campo o espaço legítimo de definição da estratégia inaceitável. Aqui não. No nosso jogo você isso não pode fazer. Às vezes uma estratégia equivalente em outro campo passa fácil. Mas no campo em questão é entendido como indigno, canalha ou até mesmo ilegal. Então perceba que é o campo social o espaço em que você encontra a definição das estratégias legítimas, quer dizer, autorizadas, entendidas como nobres e aceitáveis, e as estratégias inaceitáveis. Né? E, claro, toda vez que alguém adota uma estratégia entendida pelo campo como inaceitável, pagará as consequências que o próprio campo prevê para esse tipo de heresia. E, portanto, entenda que comportamentos equivalentes serão ofensas muito mais graves dependendo do campo que você tiver. Se você estiver no campo empresarial, você olhar o cara do lado e você fizer igualzinho, se bobear você é até aplaudido. Se der certo, tá tudo bem. Se você estiver no campo acadêmico, e você copiar o que o outro fez, isso dá um chabu considerável. O comportamento é muito parecido, mas dependendo do campo que você adota, as consequências sociais de índole ética são muito específicas.
ainda é mais grave no campo artístico. Se você pegar uma tela de alguém e copiar e quiser se apropriar da obra de arte do outro, isto é ainda mais inaceitável do que no campo da produção científica. Percebeu? Copiar pode ser louvável, aceitável, condenável, inaceitável e completamente reprovável, dependendo do lugar aonde você estiver. Presta atenção no que eu estou falando. Então vamos imaginar que um ponta esquerda qualquer resolva imitar as pedaladas do Robinho. E a coisa dá certo e ele faz um gol. E ele será ovacionado pelo estádio inteiro. A pedalada do Robinho é uma obra de arte. Mas no campo futebolístico, a imitação não tem nenhuma consequência ética de transgressão. Mas se for uma tela de pintura ou uma obra de música erudita, não há nenhum problema. Se for música popular, já é mais tolerável. Tudo depende de quem imita. Porque quando é o Rod Stewart que copia o Jorge Ben, seria pior se fosse o contrário. Eu espero então que você entenda. Não sei se eu me fiz entender, mas aquele te 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 te. É um exemplo de plágio clássico, espetacular, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas é claro, como o artista mais legítimo copia o artista menos legítimo, ele de certa forma chancela com a sua legitimidade a cópia. Acho que você entendeu. O certo e o errado depende demais das condições específicas do campo. Estratégia é quando você age sabendo o que quer. Estratégia é o maquiavelismo aplicado aos campos. Estratégia é você articular meios para alcançar os fins. É a parte pragmática do campo. Mas aonde que Bourdieu supera Maquiavel? Porque Bourdieu está para Maquiavel como a Lamborghini está para outra roda. É que Bourdieu dirá que a ação social não tem na estratégia a sua dimensão mais importante. Ouça-me. Se você quer entender o comportamento de alguém na sociedade, saiba, a parte consciente e estratégica da sua ação não é o mais importante, o mais significativo, o mais relevante e o mais digno de ser estudado. E por quê? Porque o nosso comportamento em sociedade, ele é, e eu diria mais, a influência dos campos sociais sobre o nosso comportamento é muito mais significativa naquilo que não percebemos, não articulamos, não passa pela nossa consciência e não se traduz em estratégia. Nossa. A influência da sociedade sobre o nosso comportamento tem a sua parte mais sofisticada, requintada e fina naquilo que não nos damos conta. E, portanto, querer reduzir a importância do pertencimento ao campo, as estratégias que usamos para alcançar o que queremos alcançar, é ignorar o filé mignon da nossa vida social. É ignorar o filé mignon da influência decisiva da sociedade sobre o nosso comportamento, que se dá para além da nossa consciência, para além da nossa estratégia, para além do nosso dar conta de.
Posso falar uma coisa?
Pois não.
Então, o Bourdieu está falando que... Vou falar uma bobagem também.
Não, mas é isso aí, né?
Que, então, a responsabilidade da estratégia não é de quem fez a estratégia, mas sim da sociedade ou do campo que levou ele a tomar aquela ação. O político, ele faz uma estratégia, tudo, a gente tem uma noção errada da estratégia dele, mas ele não é culpado disso porque ele está no meio político. O meio político é assim que é, porque todo político faz assim, onde ele está é assim que se faz, então ele
meramente é um...
É.
Ele é o resultado daquele meio que ele está, então ele não é, aquela estratégia não é, só, não é dele, culpa só dele, só dele, mas é de responsabilidade do campo.
Bourdieu não se interessa muito por responsabilidades. Não é um filósofo moral, nem um jurista. Mas essa é uma inferência muito boa que você fez. Se você conversasse com ele, muito provavelmente era isso mesmo que ele ia te dizer. Você não falou bobagem nenhuma. Afinal de contas, a ação social do indivíduo, ela se dá em função de variáveis materiais que são, digamos, cientificamente explicáveis e que fazem com que, quanto mais fina for a tua grade de análise e de identificação das causas, mais você vai reduzindo, digamos, o campo de manobra e de liberdade para agir diferentemente. E, portanto, mais acanhada vai ficando a responsabilidade de quem age. Está perfeito isso? Eu disse o que você falou com outras palavras. Mas é claro... Claro que não era aí que eu queria chegar. O que eu queria chegar é no sentido de dizer que se a estratégia é socialmente explicável, o que mais importa da vida em sociedade não é estratégia. E não é estratégico porque não é consciente. E, portanto, o que Bourdieu teria a dizer a Maquiavel? Bourdieu teria a dizer a Maquiavel o seguinte, muito simpático. Você resume a sua ética a uma questão estratégica. Conseguiu o que queria, agiu bem. Não conseguiu o que queria, agiu mal. Mas você limita a vida social à consciência da vida social. E o filé mignon da vida social se dá sem consciência da gênese social da vida. Eu estou fazendo toda essa preleição para chegar no conceito de hábitos, que é o outro grande conceito de Bourdieu. Hábitos. E o que é o hábitos? Pois o hábitos é... O hábitos é um conjunto de disposições para agir, socialmente explicáveis, socialmente construídas, e que não passam pela consciência de quem age. É quando você respeita as regras sociais sem precisar pensar em respeitar as regras sociais. É quando você age de acordo sem precisar pensar para agir de acordo. É quando você age de forma conveniente sem precisar ser estratégico para ser conveniente. É quando você age de forma a não destoar sem precisar pensar para não destoar. Dando até a impressão que você tem mesmo sangue azul. Quando, na verdade, você só teve uma socialização azul. E socialização azul quer dizer convivência azul. Quer dizer pertencimento a universos sociais azuis. Nobres, legítimos, de gente rica. E você que conviveu nesse espaço, de tanto ver e de tanto imitar quem faz o que faz, acaba fazendo sem perceber, dando a impressão que é mesmo uma questão de estirpe. Ilusão naturalista, para lembrar do nosso primeiro encontro. Nossa, logo se vê que é filho de um Almeida Prado. Logo se vê mesmo. Porque de tanto conviver com os Almeida Prado, acabou virando um. No lugar de sangue azul, convivência azul, hábitos que te faz agir sem precisar pensar. Claro que eu estou enfatizando aqui um hábito de classe. É o mais irritante. É nós, velho. E quando você vê os gaviões chegando no Pacaembu e você vê como eles interagem, você percebe que nenhum deles precisa pensar estrategicamente para ser um verdadeiro gavião da terra. É nós, mano. Isso é saber prático incorporado. É nós, velho. Não tem liberdade deliberativa. Não tem consciência moral. Não tem escolha. Tem o quê? Tem uma atualização de saberes práticos incorporados ao longo de uma trajetória. É isso. É hábitos de gavião. Que na ignorância dos gaviões se converte em sangue de gavião. Porque a gente sempre gosta de biologizar aquilo que a gente não sabe da onde vem. E o que a gente não sabe da onde vem costuma vir da sociedade que a gente frequenta, dos espaços abstratos em que a gente mais convive. Grande explicação. O professor ficaria contente de mim por traduzir de maneira infinitamente mais simples as pataquadas que ele dizia, como esquemas de classificação do mundo social incorporadas ao longo de uma trajetória dentro de um espaço abstrato que permite uma ação regida por uma orquestra sem maestro e uma inconsciência sem não sei o quê, com 8 ou 10 linhas sem nenhum ponto final. Então, aqui é possível fazer mais simples. Esquemas de classificação do mundo, disposição para agir, que faz com que você haja sem precisar pensar. Eu sou um professor com hábitos de professor. Eu sou professor 100% do tempo. Eu sou professor com professorado incorporado. Eu não preciso ser estratégico. Eu não preciso ser estratégico porque eu tenho a docência na veia. E a veia aqui não é a veia dos cromossomos de uma herança de pais que nunca entraram nos bancos escolares. A veia aqui é a veia curtida no campo acadêmico. É um espaço onde muito provavelmente eu me encontro, onde muito provavelmente eu me relaciono e onde muito provavelmente a sociedade age sobre mim, definindo o meu comportamento. Para você entender o meu comportamento, não adianta nada ir para Manchúria e nem ir conviver com os traficantes de carro no Paraguai. Eu nunca convivi com eles. Para você entender o meu comportamento, nada melhor do que frequentar o campo acadêmico. Eu convivo com os acadêmicos o tempo inteiro e isto faz de mim um acadêmico. Não porque nasci assim, mas me converti num socializando, interagindo, convivendo e, portanto, vendo e me exibindo, gerando e construindo expectativas, participando, vendo os outros fazer, fazendo para ser visto pelos outros. E assim, nesse espaço específico de convivência, que talvez você, porque pertence a outro campo, conhece menos, é nesse espaço que eu aprendi a viver como eu vivo, a agir como eu ajo, dando aula o tempo inteiro, falando desse jeito o tempo inteiro, ou então não falando nada, hábitos de professor, que dispensa qualquer estratégia, dispensa qualquer cálculo, dispensa qualquer maquinação. Eu posso sair daqui e jantar, eu estou exausto, eu não vou maquinar nada, mas eu vou continuar agindo como um professor. A sociedade me fez assim, hábitos. Disposição para agir socialmente incorporada e que dispensa completa estratégia e consciência da própria ação. Acho que ficou claro. Então é claro que dirá Bourdieu, hábitos é um jeito de agir sem estratégia. Hábitos é um jeito de agir sem consciência. Hábitos é um jeito de agir sovado no campo. E, portanto, haverá tantos hábitos quantos forem os campos que você considerar. Meu Deus, a minha trajetória me permitiu conviver com vários. E a pertinência do conceito é espetacular. A minha vida começou no campo jurídico. E você tem que aceitar que o campo jurídico é um espaço socializador fantástico de um hábito, um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de se vestir, um jeito de se posicionar, um jeito de olhar o mundo, um jeito de tudo.
um jeito de tudo. Você olha para o cara, ele fala dois minutos, você diz, é um advogado. Ele tem tudo de um advogado. Não nasceu assim, foi produzido assim, como um espaço de socialização no campo. Vítima do campo. Perdoai. É vítima do campo jurídico. Não sabe o que diz. É vítima de um jeito dogmático de olhar o mundo, condição de sobrevivência do campo jurídico. Perdoai. É preciso ser indulgente com os que tiveram socializações perversas. É brincadeira. É só um jeito de manifestar o meu ressentimento de não ter dado certo nesse campo tão nobre. Mas cheguei a lidar bem, né? Prestei concurso, fui trabalhar em Brasília, escrevi a leis no Senado, saí do 0 para o 10, fiz doutorado em Direito na Universidade de Paris. Puta merda, do caralho, velho. Eu tenho cartas na manga que poderiam, com um pouquinho de burilamento, né? E um pouquinho de militância, e um pouquinho mais de churrasco em São Bernardo, eu vi o ministro do Supremo. Sem problema. Até o Toffoli virou. Com menos tudo, rola isso. É que não é a minha praia. Não jogo mais esse jogo, não pertenço a esse campo. Mas que existe um jeito jurídico de ser. É claro que existe. E isso não é coisa de cromossomo. Isso é coisa de cromossomo socializado. É coisa de corpo que incorporou regras. E você não precisa pensar para ser jurista. Porque se pensar, não suporta. Muito bem. Eu também fiz jornalismo. Nossa, o campo jornalístico é outro papo. Menos estruturado que o jurídico, claro. Mas muito legal de estudar também. É muito engraçado porque a estruturação do campo jornalístico não tem muito a ver com o reconhecimento externo ao campo. Como todo campo, é um espaço relativamente autônomo. Então, o jornalista de televisão, por exemplo, eis aí um eixo estruturante do campo jornalístico, televisão e imprensa. O jornalista de televisão é mais conhecido do grande público. Então, o William Bonner, no entanto, dentro do campo jornalístico, a televisão é menos nobre. O Clóvis Rossi é muito mais jornalista do que o William Bonner. Para quem é jornalista, para quem não é, pode sair na rua. Clóvis Rossi é um desconhecido, o William Bonner todo mundo conhece. Mas o reconhecimento fora do campo não tem muito a ver com o reconhecimento dentro do campo. A televisão carrega um estigma de vulgarização que, claro, contamina o capital jornalístico que busca uma certa pureza, uma certa autonomia. Clóvis Rossi é uma grife. Clóvis Rossi é para o jornalismo o que a Marilena Chaui é para o campo acadêmico. É um caminhão de capital. É um monstro de capital. Hélio Gaspar, para não ficar com um jornal só. Hélio Gaspar. Etc. Então, é claro que o hábitus jornalístico acaba se traduzindo num jeito jornalístico de ser. E se você bota um advogado e um jornalista lado a lado, não é possível que você não veja a pertinência. Mas não é que eles nasceram para ser alguma coisa. Tornaram-se ao longo de uma socialização. E a perspectiva de jogar o jogo jornalístico sem pensar foi objeto da minha investigação científica durante anos. Escrevi um livro, ganhador até de prêmio fora da academia, tipo Jabuti. E o livro é a coisa mais embaçada que eu já escrevi. Chama O Hábitus na Comunicação. O Hábitus na Comunicação. Editora Paulus, não é para comprar, não. Nossa, isso é um chute. Não leia, mas saiba que existe. Eu escrevi em coautoria com outro professor, que agora é professor aqui também, Luiz Mauro. O Hábitus na Comunicação é o estudo do pertencimento ao campo jornalístico e todo jeito jornalístico de ser que dispensa completa estratégia, consciência e cálculo. E eu poderia dar alguns exemplos de hábitos jornalísticos para você entender a pertinência do conceito de Bourdieu. Para fazer essa pesquisa, eu entrevistei muita gente. E para você entender o hábitos, não é questionário, sabe? Ótimo, bom, regular ou péssimo. Você tem que deixar o cara falar. Até porque você só vai identificar o que é inconsciente nas entrelinhas, né? Depois de 3 horas de conversa. Porque nas 3 primeiras horas ele está armado para se proteger. E assim eu consegui frases espetaculares. Uma é do Clóvis Rossi mesmo. 5 horas de entrevista no Frevinho da Alameda Santos. E aí ele me disse: Clóvis, quando eu estou de férias e eu vejo uma coisa acontecer, eu não posso me impedir de enxergar a notícia no jornal com o título e com a foto. Eu vou repetir. Eu não posso me impedir de enxergar a notícia no jornal com o título e com a foto. Eu estou de férias, eu não estou fazendo jornal, eu sei como ela vai sair, eu não preciso pensar, eu não posso me impedir. A coisa vem em mim. Hábitos jornalísticos. Dispensa cálculo, dispensa estratégia. Já sei o que tenho que fazer, já sei como tenho que fazer. Fiz isso a vida inteira, não preciso pensar para fazer. Milton Neves trabalhou na Rádio Jovem Pan a vida inteira, ficava o dia inteiro falando. De repente ele foi para a Band fazer o super, não sei se era super técnico ou era alguma coisa. E aí então ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim: na Jovem Pan eu fazia de olho fechado. De repente eu fui para a televisão. E aí eu perdi completamente o chão. Quando você mudou o universo, você teve que começar a pensar aquilo que antes você não precisava pensar. Não sei se você percebeu. O hábitos é quando você faz sem pensar. Na hora que você troca um pouco e desloca um pouco, o inédito te obriga a pensar. E você se torna lento, paquidérmico, porque toda vez que você tem que pensar, você perde contundência. Não é à toa que Nietzsche sempre disse que o que precisa ser demonstrado não tem mesmo muita importância. O que é forte e contundente não é pensado. É o grande estilo. O jogador de tênis, quando ele é bom, ele joga por hábitos. Se ele tiver que pensar onde ele vai mandar a bola, o seu golpe é truncado para que aquilo seja fluido. E aí você joga com uma campeã de júnior, 11 anos, tem um braço do tamanho de um palito japonês. E ela dá uma bola espetacular e você que é 30 vezes mais forte não consegue mandar com aquela força. Por quê? Porque o que precisa ser demonstrado não tem muita força. Porque quando você tem que pensar para agir, você é previsível, paquidérmico, lento, inoperante e estúpido. E professor, por que o senhor dá aula do jeito que dá? Porque como McEnroe de esquerda, eu não penso um único segundo enquanto estou dando aula. Es denkt in mir. Algo pensa em mim. Não sou eu que penso. Porque se eu tiver que pensar, é capaz de eu ficar imobilizado pelo cenário, pela opressão. É porque eu não tenho que fazer nada. Eu, na verdade, o que faço é contemplar-me a mim mesmo. E às vezes digo coisas que me surpreendem muitíssimo. Sou incapaz de reproduzir depois. E fico envergonhado de tanto palavrão que falo. Mas não sou eu. Es denkt in mir. Algo pensa em mim. Que dispensa completamente qualquer estratégia. Porque se eu fosse ser estratégico, eu não diria quase nada do que eu digo. Eu não faria quase nada do que eu faço. É porque hábitos é assim. Eu dou aula por hábitos. Eu chego aqui e começo a falar. E é claro que não sou eu que estou falando. Es denkt in mir. É meu inconsciente que vai se manifestando no meu discurso. E o máximo que eu faço é contemplar. Porque se eu tiver que parar para pensar no que eu vou dizer, eu me torno ridículo, grotesco, patético, lento, inoperante, ineficaz, covarde, amedrontado. Se eu parar para pensar que no HSM Expo Management haverá 6 mil pessoas me vendo este ano outra vez, e que são presidentes de empresa, doutores de empresa, diretores de empresa, ou que sejam porra nenhuma, que pagaram 6 pau para estar ali, de algum lugar tiraram aquilo, são no mínimo herdeiros importantes. Se eu parar para pensar que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil ou 6 mil ali para me ouvir, e o que eu tenho para dizer são essas poesias filosóficas, se eu parar para pensar, eu travo, eu não digo nada. É claro, felizmente, não sou eu que digo, é a minha socialização que fala por mim. Não sou responsável pelo que falo, é o mundo que eu vivi que se manifesta em mim. Síntese passiva, uma espécie de, da minha trajetória que se manifesta num instante, instante privilegiado, em que todo o meu passado se faz presente. E ali eu me apresento, sem precisar pensar. Se tiver que pensar, não sou eu. Definitivamente não sou eu. Eu me tornaria ridículo se eu fosse pensar, nossa, essas pessoas estão todas aqui e elas todas vão me ouvir. Será que é pertinente o que eu tenho para dizer? Se eu fizer essa pergunta, eu volto para casa. Eu não digo mais nada. É porque eu nunca faço nada disso. É que eu chego e digo as coisas que digo. Depois até me surpreendo. Quase sempre me surpreendo com esse que fala por mim. Sociedade feita a corpo. Hábito social. É claro que é difícil para você. É difícil para você porque a vida inteira você foi instruído a dar preferência e primazia às coisas que passam pela sua cabeça. A acreditar que as coisas que estão na sua consciência são o mais importante e que você vale por aquilo que você pensa, articula e define estrategicamente. É muito difícil para você aceitar a ideia que o mais importante não é a ostrinha da consciência, mas o oceano daquilo que não passa pela sua cabeça, mas se manifesta em você o tempo inteiro. Eu costumo dar um exemplo. Esse exemplo eu dou sempre. Muitos de vocês já devem ter visto, mas se voltam sempre é porque querem repetir. Da minha vítima preferida. Lembra que eu falei que o campo é um espaço de distâncias sociais? E que as distâncias sociais podem se materializar em distâncias físicas? E as distâncias físicas autorizadas, elas decorrem dos papéis sociais? E esses papéis sociais é que são, de certa forma, definidores da distância física que eu tenho que ocupar para conversar com você? Pois é, você acha que eu pensei em tudo isso na hora de conversar com ela? Não precisa. Hábitos que faz com que eu fique a 1 metro. Ela é aluna, eu sou professor. 1 metro de distância. Mas não funciona assim. Eu fico do lado dela e, escuta, o seu estatuto é de aluna, o meu é de professor. A distância autorizada é 1 metro. 1 metro é 1 passo. Podemos conversar. Não funciona assim. Respeitamos sem pensar. Percebeu? Você que se acha senhor de si mesmo, seja um pouco mais humilde. Admita que você não controla nada do seu comportamento, que o teu inconsciente faz de você gato sapato, e com isso vai se desculpabilizar um pouco das cagadas que ao longo da vida você fez. Não sei se você é tão responsável quanto a tua formação cristã faz você acreditar que é, e assim eu posso me aproximar dela. E ela vai ruborecendo, perceba? Isso é hábito feito corpo. Olha, perceba como ela vai ficar roxa. Por quê? Ela sabe que ela não pode estar aí. E, portanto, há aqui uma heresia. Ela quer ir para trás. Mas, na verdade, como ela sabe que ela tem que ficar aí, então ela está vencendo o quê? Aquilo que normalmente ela faria, que é recuar, 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 para preservar o método que garante a distância regulamentar entre um professor e um aluno. Mas não, ela ficou aí. Ela ruborece. Por quê? Porque a sociedade se faz corpo. Acredite nisso. As células do teu corpo não são células de natureza, são células de sociedade. A sociedade age não é só sobre o que você pensa, tipo a equação do segundo grau, sabe? B2 menos 4AC. Isso você aprendeu na sociedade e você aceita. Não, fique aqui. Senão eu me sinto só. Então, a sociedade age sobre você, não é só nas coisas que passam pela tua cabeça. Isso você aceita bem, que foi a tia Guiomar que te ensinou a resolver uma equação do segundo grau. Mas é gozado, você não aceita bem que sente em função das experiências anteriores. Você não aceita bem que o corpo que se alegra e o corpo que se entristece não é um corpo virgem, mas é um corpo que passou por uma trajetória imensa de experiências e que, portanto, tende a se alegrar com e tende a se entristecer com em função do que já experimentou, do que já viveu. E é claro, se eu passo 99% do meu tempo convivendo com professores, é claro, pois é o jeito professoral de ser que me faz sentir alegrias e tristezas. O campo acadêmico é um espaço altamente propício para entender por que eu me alegro com o que eu me alegro, por que eu me entristeço com o que eu me entristeço. Numa das aulas mais para frente, a gente vai falar do que Bourdieu chama de libido social. Em outras palavras, é o tesão socialmente explicado. Por que que eu tenho motivação e fico feliz com algumas coisas e outras me entristecem? Porque eu nasci em Ribeirão Preto? Não. Porque a minha trajetória foi moldando o meu corpo de maneira a determinar em mim tendência à alegria com certas experiências e tristeza com outras experiências. Mas como você não tem condição de resgatar na tua consciência todas as causas sociais, todas as experiências sociais que determinam o teu corpo social, você tende a achar que isso vem do nada. E quando você diz que isso vem do nada, para não dizer que vem do nada, que é meio chato, você diz que é a sua liberdade, é o seu jeito de ser. Você sempre foi assim. Nasci assim, sou descolado. Esse é o meu jeito de ser. Publicidade da Grandene. Esse é o meu jeito de ser. Por quê? Como eu não tenho a mais puta ideia de por que eu ajo como eu ajo, é claro, eu digo que eu sou assim. Nossa, você gostou do meu jeito? É bem mais legal para seduzir do que dizer eu sou o resultado de uma trajetória social inscrita num determinado campo. E, portanto, se eu falo palavrão em sala de aula é porque eu sou meio subversivo, entendeu? Nossa, é impressionante, cara. Né? Quer dizer, eu tenho que... Senta lá. Eu tenho que dizer mais uma coisa. Deixa eu sentar aqui no meio dessas duas. São grandes, é. Pra quem perdeu a mãe recentemente, isso aqui é um prato cheio. Olha aqui. No campo tem dominantes e dominados. O dominante está perto do troféu. Não, presta atenção agora. O dominante está perto do troféu, o dominado está longe do troféu. Né? Tipo Lula, né? E o vereador Zé das Couves de Peruíbe. Né? Então, não é preciso fazer um esforço enorme para saber que Lula tem um capital político superior ao vereador Zé das Couves de Peruíbe. Em outras palavras, para Bourdieu as pessoas não se equivalem. Está perfeito? Para Habermas, que é um cristão tardio, todos vamos nos dar as mãos, vamos para o espaço público e deliberar coletivamente, todo mundo tem 10 minutos para falar, entendeu? E vamos concluir para onde nós vamos. Você pode dar 10 minutos para todo mundo falar, deixa todo mundo falar, quem manda decide, quem usa não tem nada. Escuta, no lugar de falar, vê se cala a boca, eu não quero te ouvir. Né? Então, o que não tem força nem vai, entendeu? Porque ele já sabe que ele não apita. Eu espero que você tenha entendido que o campo não é um espaço democrático. O campo não é um espaço homogêneo. O campo não é um espaço cristão. O campo não é um espaço de igualdades. O campo é um espaço de diferenças e de dominação. Tá perfeito? Tá bom? Então você sabe muito bem. Aliás, não importa o campo. Não importa o campo. Campo da música popular brasileira. Então tem o Chico Buarque e tem o Falcão. Então, é claro, você sabe muito bem que posição cada um ocupa. Não precisa fazer força. Né? As pessoas não são, elas não têm o mesmo capital naquilo que elas fazem. Muito bem. Então eu pergunto a você,
Eu não sei responder, eu mesmo vou responder.
O que faz um dominante num campo? Sim, ele domina. E domina para quê? O que pode pretender um dominante dentro do campo?
Troféu.
Sim, mas ele já tem um troféu.
Manutenção.
Isso. Quem falou? Isso não vale. Ele falou manutenção, eu poderia falar conservação. Porque aí te ajuda a lembrar de conservador. É claro, um dominante é sempre conservador. Mesmo quando o professor da USP chega à presidência da República e diz: o que eu falo, o que eu escrevi, vocês esqueçam. Agora eu sou presidente da República, agora eu sou um conservador. O que é que eu quero? Conservar o poder que eu tenho. Isso é óbvio. E eu pergunto, e quem não é dominante é o quê? É dominado. E o que pode pretender um dominar? Conservar as coisas como elas estão? Então o que ele quer? Qual é o contrário de conservar? É, mudar, isso. Subverter. O dominado é subversivo. O dominante é conservador. O dominante quer que o mundo acabe em barranco. Do jeito que está, é o melhor jeito possível. E o dominado é um fodido. Ele tem que subverter. Portanto, eu pergunto a você, um conservador, que tipo de estratégia adota? Estratégia de conservação. E um subversivo adota que tipo de estratégia? Estratégia de subversão. É muito engraçado, porque normalmente as pessoas confundem direita com conservador e esquerda com subversivo. Sem entender, é só botar a esquerda no poder e a direita na oposição, e o conservador vira subversivo, e o subversivo vira conservador. Gostou, Cid? Percebeu a lucidez? Aplauda o professor Bourdieu, eu sou só mídia. Você percebeu? Professor, o senhor dá aula de maneira estranha e um pouco subversiva, claro. Por quê? Porque ainda não cheguei no troféu. E aí você dirá, mas os subversivos são muito mais numerosos? São. Mas então, se eles são muito mais numerosos, a sociedade devia ser uma zona. Mas é que o dominante, ele pode ser pouco, mas ele é o dominante, entendeu? Então ele segura a onda. Então como é que é a sociedade? Um monte de subversivo e dois ou três conservadores. E os dois ou três conservadores amarram os subversivos. E aí você dirá, e aí o que tem de acontecer? Sabe? Como, por exemplo, quando eu prestei mestrado, né? E aí eu olhava e eu tinha que estudar os livros dos dominantes do campo. Que coisa mais absurda. Você vai fazer prova, tem a lista da bibliografia e a professora chega e diz: presta atenção na hora de fazer a prova. A bibliografia é a da lista. Se você citar outros autores, eu nem leio. Eu pergunto: a bibliografia da lista, quem é? Quem é o autor do livro da lista?
É o dominante.
É o dominante. É o dominante. Aliás, é a professora que está ali. É ela mesma. O livro é o meu. E você vai dizer, isso é uma questão de poder? Lógico, velho! A bibliografia é o maior instrumento de poder do campo acadêmico. Por quê? Porque se você tem que fazer prova em cima do meu livro, eu devo saber mais do que você. Então, é claro, eu mantenho uma posição de superioridade em relação a você, controlando a bibliografia. Se você me aparece com uma porra de um livro que você leu 10 vezes e eu nunca li, eu estou fodido, você subverte, e eu não vou deixar você subverter. Então, eu defino a bibliografia. É como eu disser. Se você quiser coisar, eu te ponho para fora, porque aqui quem manda sou eu. Entendeu? E aí você poderia dizer, ah, eu que estou prestando mestrado agora, quando eu for dominante, eu vou mudar tudo.
Não é?
Foi o que aconteceu. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz não sei o quê, eu escrevi livros, eu comecei a ganhar capital, eu comecei a aparecer, eu comecei a sair da condição de subversivo, assumi a condição de dominante, eu comecei até o meu livro na lista do mestrado da USP, entendeu? E aí, então, o que acontece agora? Eu me tornei um dominante. Imagina que eu montei um curso de pós-graduação. Imagina que eu participei do comitê que define quanto valem as revistas acadêmicas. Imagina, eu trabalhei na CAPES e no CNPq. Imagina, agora eu sou um dominante. E agora, sendo um dominante, eu me tornei o quê? Um conservador. E agora, você que vai fazer mestrado vai ter que ler a porra do meu livro, porque eu sou pior do que a mulher que controlou a minha prova. E eu, que era subversivo, revolucionário, legal e do caralho, agora me tornei um asqueroso, breque de mão puxado, defensor das minhas próprias linhas, nojento, medíocre. Sabe por quê? Porque agora eu sou um dominante, não tenho por que mudar. Agora eu quero mais do mesmo. Agora eu quero prestígio. Agora eu quero aplauso. Agora que eu já me fudi a vida inteira, entendeu? Eu quero pôr no rabo daqueles que querem entrar no campo. Tá perfeito? Gostou? Se não gostou, vá jogar outro jogo, porque esse jogo aqui, quem manda agora, sou eu. Você curtiu? E eu me tornei um conservador, um reacionário, um homem de direita, um escrotinho. Por quê? Porque agora eu controlo o troféu do jogo que eu disputo. Você gostou? Você está entendendo que Bourdieu é bem legal. E se Bourdieu é bem legal, e se você não achou que Bourdieu é legal, é que você tem uma ingenuidade na veia, que mais duas ou três aulas serão suficientes para eliminar completamente. Enquanto isso, desfrutem a semana. Muito obrigado e até a próxima.